Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Convido a minha para irmos a qualquer espetáculo. Ela responde vivamente, que sim, para lo olhar que não. E depois acenar-me que espere um momento e conclui com esta palavra terceira vez. Este estado dúbio irrita os gênios, ao mesmo tempo que amolece a vontade. Eu ainda não pude fazer compreender a minha mulher que só as ações enérgicas têm a virtude de desdobrar a vida, enquanto que as outras a enrolam e amarrotam. Uma cura indecisa faz-me lembrar uma pessoa que ande aos pulinhos, ora num pé, ora no outro, em vez de caminhar logo para a frente em passadas regulares e firmes. O que me parece é que esse casado com uma senhora de muita reflexão. Ora, não valia, Alianina, restares tanto tempo por calado para te saires com essa tolice. Certamente que minha mulher tem muito juízo, nem eu viveria com ela se a não o considerasse assim. Somente, ela excede-se em ponderações. Crês que isso seja um mal? Creio que se antes de executar qualquer ato, mesmo mais insignificante e permitido do mundo, o pesamos tão escrupulosamente como o vendeiro pesa a manteiga que vende, reduzimou a bem pouca coisa ou a coisa nenhuma. E o que acaba de acontecer ao passeio na Tijuca? Derreteu-se como a manteiga. Pois queres saber quantas vezes fui ao telefone encomendar o automóvel? 4. Sabes quantas vezes fui ao telefone dispensar o mesmo automóvel de vir buscar-nos? Outras 4. Quando minha mulher percebeu que a sua última e uma recusa tinha sido definitiva, entristeceu-se. Percebi-lhe o arrependimento, vi olhar para o céu numa última consulta e sussuspirar. Nunca o céu esteve tão azul. Se eu quisesse então, seria fácil decidir, mas estava cansado. O diabo é que eu formara os meus planos, que tiveram de ser abandonados por esse passeio, que se não fez, tinha decidido ir procurar o Ramos. Por que não tiveste a franqueza de dizer isso mesmo à tua mulher? Por que ela se lamentaria logo à noite, e amanhã é à tarde, de não ter realizado a do seu o seu passeio linigênico, só por amor de uma visita entre homens? Eu gosto que ela se divirtas. Mas então por que a não convenceste de ir? Porque é quando o conseguisse já seria tarde. As mulheres persuadem-se de que o tempo é de borracha e pode ser esticado ao gosto do de cada um. Calcular a duração dos minutos é uma ração que raras executam bem. Dir-se-ia que este peram que o tempo a sirva. E a falta de ocupações metódicas que lhes gera essa suposição. Conheces objeto mais inútil do que relógio de mulher. O da minha só trabalha quando lhe dou corda. Sei que há exceções, mas esta é a regra, e julgo-me com o direito de afirmar que, se há inúmeros maridos que, assim como eu, acertam os relógios das esposas, não há talvez nenhuma esposa que faça o mesmo ao do marido. Conheci um desgraçado que antes de sair para o seu emprego acertava todas as manhãs, além do seu, 7 relógios. O da mulher e o de cada uma das suas 6 filhas. Isto parece que constituía para ele uma espécie de divertimento. Só na velhice é que as senhoras observam com exatidão o correr das horas. E que então o tempo já não espera por elas. Pareceu-me ouvir a tua chamar-te. Há de ser para dizer-me que, se tivéssemos ido à Tijuca, estaríamos lá de cima vos angozando este ponte magnífico, e que afinal a dona Estefania não veio. Como se a fosse minha. Talvez não seja para isso, em todo caso digo-te adeus, antes, porém, dize-me só uma palavra a respeito de política. Aceitas ou não a comissão da Câmara? Homem, se queres que te fale com Frankev.
Não irei.
Por um lado a coisa convém-me, por outro não tanto. Hás de crer que esta noite mal pude dormir, pensando nisso, que farias tu no meu lugar? Aceitaria sem hesitação. Sim, pois eu não sei. Estou numa perplexidade horrível. Dei ao. Por causa de um alfinete. Realmente em que a or não afrivo da medes, tu é serio. No amor. Como na natureza não vimos, tantas vezes, brotarem arvores frondosas de sementinhas que são como finos grãos de areia quase imponderáveis. Uma criança supra um punhado dessa poeirinha loura e ela, caindo por acaso em terreno propício, forma uma floresta tembrosa de altas madeiras resistentes. Se eu estivesse refletindo em voz alta essas coisas, meu marido interromperia a leiturra que lhe está franzindo a testa, para afirmar-me que o amor não é como a natureza, porque é a própria Nadara, criadora, destruidora, onipotente. Eu lhe responderia logo que esse é o amor selvagem, O dos homens civilizados deve comparticipar da natureza e da arte, como esses parques em que recendem rosas se aveludam gramado e resvalam cisnes em lagos transparentes. Se o amor fosse unicamente natureza, o homem seria animal unicamente. Mas Deus me livre que ele me ouvisse, porque então rolaria logo sobre mim uma avalanche de conceitos esmagadores, e não contente com as suas demonstrações irrespondíveis, porque ele não admite que eu professe teorias diferentes das suas. Ainda eu me obrigaria a ler, que horror, passagens de certos livros filosóficos, e com os quais me importo tanto tomo com a transformação das religiões, ou com a passagem de um astro pelo meridiano da China. Oi, se o amor fosse só natureza, não sei o que seria dessa história de fidelidade conjugal. Porque se é verdade que no reino dos animais inferiores, aves e bestas se acasalam para a constância de um só amor, é porque eles nem têm imaginação, nem usam alfinetes, como nós. Sempre queria saber se uma baceirima loba seria capaz de aturar do seu lobo nas ansias que ontem sofri daquele senhor. Inacreditável. Vestimo-nos no quarto. Ele assiste calado ou falando em fatos indiferentes à minha toilette. Vê como me penteio, como me perfumo, como distribuo o pó de arroz pelo rosto e pelo colo, como abotoo meu vestido e ponho na cabeça o meu capel. Entretanto, não me faz nem a mais insignificante observação a respeito de qualquer dessas coisas, para só começar a censurá-las quando já está fora de casa. Então já se sabe, lá vem a moedeira das perguntas. Se não tenho uma criada que me acolchete os corpinhos, por que será que o meu eu está mais refugiado da esquerda que da direita, se não tive espelho para vê-lo de o que pode arroz acumulado entre as sobrancelhas? Porque teimo em usar um penteado tão exagerado um ontem chegou a dizer, para fazer espírito, que a minha cabeleira era tal qual a de um meta em que se tivesse enrodilhado o mundo. Tudo isso eu lhe perdoaria se não fosse a embirração com o pobre do alfinetinho que ele me descobriu, não sei como, na gola do vestido. Já se sabe, a propósito veio logo a cantiga. Se eu fosse mulher era objeto punha em cima do meu corpo. Alfinete é desimazelo. Alfinete é incúria. Alfinete é desleixo. Alfinete é desalinho e é descuido e é negligência. Dizendo a mesma coisa por diferentes palavras, ele vai envenenando o prazer que porventura eu possa sentir no meu passeio. Afinal, não sou de pedra, tenho nervos, sensibilidade. De mais a mais ele caluniava o alfinete. Recurso dos aflitos, providencia de razões inesperados, protetor do recato e do pudor. Quantas vezes em um baile um alfinete reúne duas ontas pons de renda sobre um seio discretamente desnudado, ou em uma noite de ventania prende um chalé rebelde, obrigando-o a agasalhar um busto carecido de defesa? Quantas vezes na sua vida modesta ou sobre estes pobres alfinetes, que ele abomina na vina, terão evitado a vergonha e a morte de muita gente? Ah, será preciso ser-se mulher para se compreender a alma das coisas humildes e serviçais. Ainda assim, não foi a injustiça para com os alfinetes nem a implicância com a minha toilette, que ontem me acendeu na alma a vontade de me divorciar, mas a feligia explicável, esquisito, surpreendente, com que ele, ouvindo a babozinha queixar-se de não ter um alfinete para prender uma flor ao peito, me pôs a mão no pescoço, dizendo, sem me dar tempo para nada, minha mulher tem aqui um inútil. E antes que eu protestasse, sussurrou-me ao ouvido. Ainda bem que te posso livrar desta indecência. Calei-me para não armar um escândalo. Estou convencida de que se não fosse, a prudência das mulheres ou casamento lento seria uma fonte abundantíssima de escândalos. Por causa disso que noite passei, e que pesadelos, que chuva de alfinetes sobre o meu coração, e que multiplicação de barbosinhas diante dos meus olhos. Ainda da por cima ele me quer fazer de tola, procurando convencer Remy de que não cometeu aquela ação grosseira para ser gentil com a outra, mas só para me corrigir da minha mania de andar pelas ruas como uma pregadeira ambulante. E quanto mais eu me desesperava, mais ele se ria,